Ah, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. É um prazer enorme ter a companhia de quem nos ouve para mais essa exploração profunda.
Com certeza. Olá a todos que acompanham a nossa imersão. Eu confesso que estou bem ansioso para a discussão de hoje.
Eu também estou super animada. Hoje nós vamos olhar para algo que, à primeira vista, pode parecer trivial para quem já respira tecnologia no dia a dia.
É verdade. Aquele tipo de assunto que a gente acha que domina totalmente.
Exatamente. Mas que esconde uma complexidade didática que é simplesmente brilhante. Nós temos em mãos hoje uma apresentação de aula.
Uma apresentação chamada Estrutura da Web.
Isso. Ela foi criada por Vanessa Baldin. Está datada de 12 de março de 2026.
Um material muito recente e muito bem estruturado.
Muito. E o nosso objetivo aqui não é simplesmente recapitular o que é o HTML ou o protocolo HTTP, sabe? A gente sabe que quem acompanha a nossa imersão já domina esses conceitos técnicos.
Sem dúvida. O público já tem essa base.
A verdadeira missão de hoje é analisar a pedagogia por trás dessa aula. Tipo, como se pega a arquitetura invisível e altamente complexa da internet
e se traduz isso para pessoas comuns.
Sim, para quem passa horas rolando telas nos celulares, mas nunca parou para pensar em como um site aparece do nada. Ok, vamos desvendar isso. Porque essa apresentação é uma verdadeira masterclass em abstração e letramento digital.
É o ponto central dessa nossa imersão de hoje. Analisar essa aula nos força a dar um passo atrás. Sabe quando lidamos com infraestrutura web ou APIs, frameworks reativos e bancos de dados diariamente?
A gente acaba esquecendo, né?
Exato. A gente esquece o quão alienígena tudo isso parece para um iniciante absoluto. O que essa apresentação propõe não é apenas ensinar a digitar linhas de código soltas.
Não mesmo.
Trata-se de mudar a lente pela qual os alunos enxergam a base da nossa sociedade digital. Hoje, bilhões de pessoas se conectam e compartilham informações diariamente sobre uma fundação que elas simplesmente não compreendem.
Pois é.
Ensinar essa estrutura inicial é, no fim das contas, a ensinar como a era da informação moderna foi pavimentada.
Perfeito.
E a abordagem histórica que a apresentação usa para iniciar essa pavimentação é muito clássica, mas super bem posicionada. A aula volta lá para 1991.
O ano fundamental.
Sim, trazendo a figura de Tim Berners-Lee e a invenção da World Wide Web, introduzindo ali os blocos de construção essenciais, né? O HTML e o HTTP. E o que é fascinante aqui é a ênfase na palavra padrão. Sabe, em vez de entrar em detalhes sobre o CERN ou a física de partículas que motivou a criação da rede, a aula foca estritamente na padronização da comunicação.
O que faz todo sentido para quem está começando.
Muito sentido, porque a web, despida de toda essa complexidade atual que a gente conhece, é fundamentalmente um sistema interconectado de navegadores e servidores.
É uma troca de mensagens contínua, né?
Exatamente. Ao focar no nascimento do HTML e do HTTP em 1991, a instrução desmistifica a internet como algo etéreo. Ela ancora a rede na realidade de que é apenas uma conversa constante e padronizada entre máquinas diferentes.
De um lado, pede-se a informação.
E do outro, entrega-se.
Isso. Simples assim na sua essência. E é aí que a didática brilha de verdade. Porque para explicar essa conversa entre cliente e servidor, a aula utiliza uma metáfora famosa, a analogia do restaurante.
Clássica e muito efetiva.
Sim, para quem nos ouve, a metáfora é bem conhecida. O navegador que a gente usa, tipo o Chrome ou o Safari, é o cliente que senta à mesa.
E o protocolo HTTP é o garçom.
Isso, o garçom que leva o pedido.
E o servidor é a cozinha.
Onde os dados estão todos armazenados e são preparados.
Exato.
Preparados para serem servidos de volta em formato de site. No entanto, eu me pergunto uma coisa. Será que essa analogia não simplifica as coisas até demais?
Como assim?
Quero dizer, na web de hoje, o garçom seria completamente amnésico a cada viagem à cozinha se não fossem os cookies. E muitas vezes, a cozinha terceiriza o prato para outras cozinhas pelo mundo através de CDNs. Essa simplificação extrema não prejudica o aprendizado futuro do aluno?
Olha, essa é uma crítica muito válida do ponto de vista da engenharia. Mas do ponto de vista pedagógico, é uma abstração que eu diria está perfeitamente calibrada.
Você acha?
Sim. Porque se no primeiro dia de aula a gente despejar conceitos sobre handshakes de TCP/IP ou balanceamento de carga e gerenciamento de estado...
O aluno congela, com certeza.
Ele entra em pânico. A analogia do restaurante funciona porque ancora um conceito invisível em uma experiência física e universal. O iniciante não precisa saber agora que o garçom não tem memória.
Ele só precisa entender o fluxo direcional, né? Da requisição e da resposta.
Exato. E mais importante, essa analogia cria um modelo mental de resolução de problemas para quem está acompanhando.
Como assim, na prática?
Pensa bem. Se uma página demora a carregar o aluno que visualiza o restaurante, entende intuitivamente que a cozinha do servidor pode estar sobrecarregada de requisições, ou que o garçom tropeçou no caminho por um problema de rede.
Ah, entendi. É o primeiro passo para parar de culpar a mágica da internet e começar a entender a logística da tecnologia.
Exatamente isso.
Entendo. É a construção de uma base de raciocínio. E a aula segue construindo metáforas maravilhosas. Saímos do restaurante e entramos na construção civil. Já sabemos como a cozinha entrega o prato, que no caso é o site. Aqui é que a coisa fica realmente interessante.
A analogia da casa.
Isso. A apresentação introduz o HTML, a linguagem de marcação de hipertexto, comparando a construção de uma página web com a construção de uma casa física.
Uma das minhas analogias favoritas.
O HTML é a estrutura bruta, né? As paredes, a fundação de cimento. O CSS, que os alunos vão aprender depois, é a decoração, a pintura, os móveis bonitos.
A parte visual.
Exato. E o JavaScript é a fiação elétrica e o comportamento, as portas automáticas que abrem sozinhas e as luzes que acendem.
Essa separação de responsabilidades é o conceito mais difícil de internalizar para quem está acostumado a usar editores de texto.
Tipo o Word.
Exato, como o Word, onde você digita o texto e já muda a cor e o tamanho da fonte, tudo ao mesmo tempo. A analogia da casa isola muito bem o propósito de cada linguagem.
E a aula foca inteiramente nesse esqueleto inicial, né, no HTML.
Sim, deixando claro que sem fundação e sem paredes sólidas, não importa o quão bonita seja a pintura do CSS.
A casa vai cair.
A casa vai cair. Literalmente.
E dissecando esse esqueleto, a abordagem divide a página HTML em duas áreas vitais. O head, a cabeça, e o body, o corpo. Nós que lidamos com o desenvolvimento, sabemos que o head se tornou um verdadeiro campo de batalha de metadados modernos. Né? Tags de Open Graph, otimização para motores de busca.
Nossa, sim. É uma complexidade enorme hoje em dia.
Mas para um aluno iniciante, a distinção é explicada de forma muito mais elegante ali nos slides. O head são os bastidores e o painel de controle. Coisas que estruturam a página, mas não são conteúdo em si.
E o body é o palco principal.
Isso. Onde o conteúdo real, tipo texto, as imagens e os links visíveis habitam.
É uma distinção crucial entre o que é lido pelas máquinas, os motores de busca, e o próprio navegador, e o que é consumido visualmente pelo usuário humano. E para garantir que os alunos não construam essa casa de qualquer jeito, a aula faz questão de apresentar o W3C Validator.
Olha, isso me surpreendeu, eu confesso.
É mesmo?
Sim, porque em uma era de frameworks tão permissivos e de ferramentas de desenvolvimento que vêm integradas nos próprios navegadores e que consertam código mal escrito ali em tempo real...
Sim, o navegador hoje perdoa muito erro.
Demais! Então, introduzir um validador sintático rigoroso como o do W3C logo de cara, assim, no início, parece quase um preciosismo da professora. Até que ponto exigir código validado é realmente necessário uma aula introdutória?
Eu entendo o seu ponto. Pode parecer um rigor excessivo no primeiro momento, mas é uma lição fundamental de disciplina e ética de desenvolvimento. O W3C Validator não está lá apenas para checar se a página vai abrir bonitinha no Chrome.
Entendi. Ele tem um papel maior.
Sim, ele ensina que a web possui padrões globais. Ao forçar o aluno a passar o código por esse inspetor de obras do W3C, ensina-se que um site precisa ser acessível, estável e interpretável por qualquer dispositivo.
Seja um monitor super moderno, 4K, ou um leitor de tela para deficientes visuais.
Exatamente. É a diferença entre fazer algo que apenas funciona por acaso e fazer algo que é estruturalmente robusto de verdade.
Ah, faz todo sentido. É plantar a semente das melhores práticas desde o primeiríssimo caractere digitado. E falando em digitar caracteres, o método como a aula apresenta as tags de HTML é muito inteligente. Em vez de entregar uma lista árida e um dicionário chato de comandos, a apresentação transforma isso em uma dinâmica.
O famoso jogo detetive do HTML.
Isso, é gamificação pura. A professora convida a turma a investigar quais são as peças de Lego que formam a internet.
E a seleção dessas tags iniciais não é nada aleatória. A dinâmica começa com o H1. E sabe, para quem está aprendendo, a primeira intuição é achar que o H1 serve só para deixar o texto grande e em negrito.
todo mundo pensa isso no começo.
Pois é, mas o valor real dessa tag, e isso é brilhantemente pontuado na estruturação da aula, é hierárquico.
Exato. Não se trata de design visual ali, trata-se de significado. O H1 não grita seja grande, ele grita eu sou o assunto principal dessa página.
Perfeito.
E o mesmo vale para as tags subsequentes apresentadas no jogo, como o H2 para criar subtítulos e o P para estruturar os blocos de leitura, os parágrafos de forma legível.
Semântica é a palavra-chave aqui. E a aula expande o vocabulário das tags textuais para as multimídia e hipertextuais depois. A introdução da tag de imagem, por exemplo.
O IMG.
Isso, o IMG. É o que tira o aluno daquele mundo puramente textual e meio cinza dos primórdios da web e o traz para a experiência rica e contemporânea que temos hoje.
E, claro, a gente não pode esquecer da tag A. A âncora que é usada para criar links. A aula cita até um exemplo de um link direcionando para o YouTube. Sem a âncora, a web não seria uma teia de verdade, né?
Seria apenas um grande arquivo morto e isolado.
Exatamente. Por fim, o jogo apresenta o conjunto de tags UL e L para criar listas. Algo que é extremamente comum na organização de informações diárias, tipo lista de compras, hobbies ou jogos favoritos.
Não está em fazer o aluno memorizar 6 ou 7 comandos.
Está em quê, então?
Está em perceber que toda a complexidade da comunicação digital humana pode ser reduzida e estruturada por um vocabulário que é extremamente restrito e universal.
Um punhado de marcações agrupadas em um arquivo index.html.
Sim, é lindo de ver.
É quase uma revelação filosófica ver como poucas peças podem construir coisas tão complexas e imensas. Mas a teoria e os jogos de detetive só levam o aluno até certo ponto. A transição da sala de aula teórica para o laboratório de código marca a mudança real.
A transição de consumidor passivo para criador ativo.
Isso. Mas antes mesmo de deixar os alunos tocarem no teclado e começarem a digitar, a aula exige algo que eu achei fenomenal. O planejamento visual no papel. O famoso wireframe.
Um rascunho visual básico.
Isso. Desenhar à mão onde vai ficar o título, onde entra o texto, a imagem e um botão. Mas eu pergunto, por que segurar essa ansiedade toda dos alunos de codificar e forçá-los a desenhar caixas em um papel?
Porque isso previne a síndrome da tela em branco. Quando você abre um editor de código sem saber exatamente o que quer construir, a sintaxe técnica se torna um obstáculo intransponível.
A pessoa trava?
Trava totalmente. O exercício do wireframe no papel ensina uma das lições mais valiosas de toda a indústria de tecnologia. A programação é apenas a etapa final de um processo maior de resolução de problemas e planejamento.
Faz sentido.
Quando o aluno desenha as caixas no papel, ele já resolve a arquitetura da informação.
Aí, quando ele vai para o teclado, o trabalho dele se reduz apenas a traduzir um mapa visual que já está pré-aprovado na cabeça dele para a linguagem HTML.
É separar o que construir do como construir.
Brilhante. E então o laboratório de código finalmente começa de verdade. E ele é estruturado em 4 níveis progressivos, o que achei muito similar à curva de aprendizado de um jogo de videogame.
Sim, uma gamificação bem estruturada novamente.
O nível 1 é quase primitivo. Consiste em começar criando um simples arquivo index.html contendo apenas um título e um parágrafo.
Bem básico.
Aí, o nível 2 evolui adicionando imagens e links à mistura. O nível 3 traz um desafio temático. É um projeto pessoal chamado Quem Sou Eu? E o laboratório culmina no nível 4.
O projeto final.
Exato. A criação de um site completo sobre um tema de interesse. Jogos, futebol, filmes, comida ou animais. O site precisa conter 3 parágrafos, 2 imagens, 1 lista e 1 link. Observando essa progressão, eu noto que ela é toda desenhada para gerar pequenas vitórias constantes.
E essas pequenas vitórias são um antídoto perfeito contra a frustração que normalmente afasta as pessoas da área de tecnologia.
Com certeza.
O nível 1 não é sobre criar algo super útil. É sobre superar aquele choque inicial de ver que o texto puro que você digitou em um bloco de notas foi interpretado por um navegador e magicamente se transformou em uma página web real.
É aquele momento de eureka do aluno.
Exatamente. Conforme a complexidade vai avançando até o nível 4, o aluno já internalizou o fluxo de trabalho de tal forma que a sintaxe das tags se torna secundária e o foco passa a ser expressão criativa do que ele quer mostrar.
Então, o que tudo isso significa? qual é o grande objetivo de fazer uma sala cheia de alunos passar por essa provação de aprender tags, desenhar wireframes e montar arquivos?
A resposta para isso parece estar lá na atividade de encerramento da apresentação. O desafio extra.
A missão de casa de engenharia reversa. Achei fantástica.
Sim. A aula manda os alunos abrirem sites gigantescos e cotidianos. O Google, o YouTube, a Netflix ou a Shopee. E a instrução é olhar para eles não como usuários que querem comprar algo ou assistir a uma série.
Mas olhar como detetives estruturais.
Fazer perguntas críticas. Existe título aqui. Quantas imagens aparecem nessa tela? Existe menu e botão? E como eles organizaram esse menu usando uma lista UL?
Nossa, isso é muito forte.
É forte porque isso levanta uma questão importante sobre o verdadeiro propósito do ensino de fundamentos tecnológicos. A aula de Vanessa Baldin não tem a pretensão de formar engenheiros de software sêniores em uma única tarde.
Seria impossível.
O objetivo final dessa engenharia reversa, na Netflix ou na Shopee, é instalar um filtro crítico na mente de quem consome a internet. Quando o aluno consegue enxergar a matriz de tags de imagem e as âncoras organizadas de forma super proposital na interface da Netflix para manter a atenção dele presa na tela,
a relação com a tecnologia muda para sempre.
Sim, é o empoderamento por meio da desconstrução. O aluno deixa de ser um alvo passivo das interfaces digitais e passa a ser alguém capaz de ler as intenções de design por trás da tela de vidro.
É como ensinar alguém a ler partituras musicais. A pessoa nunca mais vai ouvir uma música da mesma forma sem notar os instrumentos.
Exatamente essa sensação.
Fazendo um grande balanço de tudo o que analisamos nesta nossa imersão de hoje, nós desconstruímos uma aula que vai muito mais, muito além de apenas apresentar o que é o HTML. Viajamos de 1991 até os dias atuais e vimos como aquele contexto fundamentou as bases da nossa comunicação.
E discutimos também o poder de abstração daquelas metáforas. A fantástica analogia do restaurante onde transformamos navegadores em clientes famintos.
E a analogia da construção civil.
Onde construímos uma casa metafórica com fundações sólidas.
Analisamos a importância semântica oculta por trás daquele jogo de detetive com tags como o H1 e a âncora de links. E o mais importante, acho que compreendemos o arco psicológico do laboratório de código.
Que é belíssimo. Começa com rabiscos nervosos no papel, com os wireframes, e termina dissecando a arquitetura visual da Netflix e do Google.
Exatamente. É uma jornada que pega o inexplicável e transforma em algo lógico, estruturado e, acima de tudo, acessível. Compreender essa estrutura não é apenas sobre desenvolvimento web. É sobre o letramento digital em sua forma mais pura para as novas gerações.
E saber como a web é construída de fato transforma a forma como interagimos com o mundo digital ao nosso redor.
Sim. Quando entendemos os bastidores, nós deixamos de ser reféns da tecnologia, né? Passamos a compreendê-la. Mas tem um ponto final que precisamos abordar aqui. Algo que vai além dos slides que analisamos hoje, mas que é vital para quem trabalha com inovação no mercado.
E sem dúvida. Fica uma reflexão fundamental e, eu diria, até provocativa para quem nos acompanha.
Diga.
Bom, ao longo de toda essa análise, nós discutimos muito a pedagogia de ensinar a escrita manual do HTML. Entender o propósito de cada pequena tag. Construir o alicerce tijolo por tijolo à mão. No entanto, nós vivemos hoje em um momento de inflexão tecnológica. Inteligências artificiais generativas já são capazes de cuspir milhares e milhares de linhas de marcação e código completamente funcional, em frações de segundo.
A partir de um simples comando de voz, às vezes. Ou de um rascunho mal feito em um guardanapo tirado numa foto.
Exato. O processo puramente braçal de construir e digitar o código está sendo amplamente e rapidamente automatizado.
O cenário tecnológico está mudando de forma implacável e em uma velocidade que é assustadora para muita gente.
E a reflexão provocativa que fica é a seguinte. Em um futuro muito próximo, será que o ensino dessas tags elementares, o ato de sentar e fazer esse laboratório de código super detalhista com o H1 e o P, se tornará uma arte perdida?
Uma curiosidade histórica apenas.
Isso, ensinada apenas por preciosismo acadêmico, da mesma forma que hoje pouquíssimos aprendem a programar em linguagem assembly.
Nossa, é uma boa comparação.
Mas tem o outro lado. Ou será que o exato oposto se mostrará verdadeiro? Pensem comigo. Em um mundo completamente inundado por código gerado automaticamente por máquinas, será que conhecer intimamente a fundação e os ossos da web será o conhecimento mais crítico de todos?
Porque a máquina erra.
A máquina erra. Quando a inteligência artificial inevitavelmente cometer um erro catastrófico de arquitetura ou criar uma interface inacessível cheia de falhas de segurança, apenas quem entende profundamente a essência da cozinha e do alicerce manual saberá exatamente onde a estrutura falhou.
E como consertar a máquina por dentro.
Exato. O domínio desses fundamentos básicos do HTML e do HTTP talvez seja o nosso último e mais poderoso diferencial cognitivo na era da automação total. Eu deixo essa provocação forte para os nossos ouvintes meditarem durante a semana.
Uma provocação excelente e, eu diria, extremamente necessária para os tempos atuais. É o tipo de perspectiva que nos faz repensar até onde a conveniência da IA substitui a verdadeira compreensão humana da nossa própria infraestrutura.
Um debate que está só começando.
Só começando. Bom, quero agradecer muito pela análise super instigante de hoje. E, acima de tudo, quero agradecer imensamente a companhia de quem esteve conosco durante toda essa exploração fascinante das engrenagens invisíveis que movem nosso mundo conectado.
Foi um privilégio.
Foi um enorme prazer desvendar a inteligência pedagógica por trás dessa fundação tecnológica incrível. Continuem questionando as estruturas ao seu redor, continuem dissecando o ambiente digital e nos vemos na nossa próxima análise. Até lá!